estarei. Eu estarei contigo, darei o meu espírito e ao meu lado sempre reinará. Exaltarei meu, minha luz pra sempre a brilhar, iluminar teus caminhos, que eu me situara sempre a inclamar. Ouve, Israel, ouve, ó Israel, aonde estou, logo estará. Creia em mim, darei o meu espírito, e tu serás amado filho meu. Ouve, ó Israel, eu serei a salvação. Eu anunciei a salvação. Realizei, realizei e a fiz ouvir. Exaltarei, ó povo meu, não terás, e não terás mais aflição. Ouve, ó Israel, e eu serei a salvação. Tu serás filho meu, eu não te deixarei sozinho. Quando a mim clamares, eu estarei contigo, darei o meu espírito e ao meu lado sempre reinará. Oh, resgatarei, resgatarei, povo meu, a minha luz pra sempre irá brilhar, iluminar teus caminhos. Darei o meu espírito para sempre, quando a mim clamare, tu serás filho meu, eu não te deixarei sozinho, quando a mim clamare, eu estarei contigo. Darei o meu espírito e ao meu lado sempre reinará. Resgatarei, resgatarei, povo meu, a minha luz pra sempre irá brilhar, iluminar teus caminhos. Eu estarei contigo, darei o meu espírito para sempre, quando a mim clamares, ó Israel, ó Israel, povo meu.
Amém. Amém. Darei o meu espírito. É tudo que nós precisamos. O Espírito de Deus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. aí no Salmo 125. Vamos começar por aí. Salmo 120, versículo 3.
Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade.
Repete, por favor.
Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade.
Amém. O cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. O que significa? Estou muito amigo hoje, né, sobre esse versículo. O cetro da impiedade não permanecerá. O cetro da impiedade não permanecerá. Então, você imagina assim: primeiro, antes de ser reinado por Deus, antes de ser reinado por Deus, nós fomos reinados pelo, né, o Deus desse século, aquele que reina, ele é o Deus desse século. A gente fala pecado, mas o pecado é ele, né? O pecado não reina, o pecado. Tem um versículo que diz: não reine o pecado sobre você, sobre o vosso corpo. Não reine o pecado sobre o vosso corpo. É, na verdade, o reino de Satanás, né? Quando Jesus veio para reinar, aí nós temos o reino de Deus. E muitos disseram: nós não queremos que esse reine sobre nós. Não quiseram, na verdade, o reino de Deus. O reino de Deus não foi bem recebido, né? Jesus deixou claro que estava ali iniciando o reino de Deus, começando o reino de Deus, e ele estava chamando para que aqueles que quisessem ser reinados por Deus, né, buscasse o reino de Deus. A lei e os profetas duraram até João, desde então vem sendo anunciado o reino de Deus. Bom, se o reino de Deus começava ali, começou ali, é chegado a vós o reino de Deus, significa que antes daquele ponto não tinha reino de Deus, né? O reino de Deus começou ali. O rei e depois os discípulos, os súditos do rei, né, os discípulos, e aqueles que foram sendo agregados ao reino de Deus. Amém? Será que nós hoje somos reinados por Deus? Será que eu já sou reinado por Deus? Ou ainda não? ou ainda tem alguma influência do outro reino ainda? O que vocês acham? Tem alguma influência do outro reino? Nós estamos buscando o reino de Deus. Nós estamos querendo, na verdade, ser reinados por Deus. Nós estamos aqui, senão nós não estaríamos aqui hoje. Nós estamos aqui, pelo menos eu tenho certeza disso. Eu não abro mão, eu quero ser reinado, dirigido, guiado por Deus. Amém? Eu quero ser guiado, dirigido, reinado por Deus. A minha oração, a minha fé é nessa direção, é nesse sentido. Eu quero o reino de Deus. Mas ainda tem alguma influência? Será que ainda existe alguma influência do outro reino ainda? Será que existe? Levanta a mão para mim, por favor. Tem alguns que não existem, mas ainda bem, graças a Deus, né? Mas eu, por exemplo, eu ainda luto muito contra a influência do outro reino, né? Eu estou no mundo, na terra, no reino, ainda no reino inimigo. É isso? Nós estamos no reino inimigo. E somos muito influenciados ainda. Sofremos muito com a influência dos inimigos. Os inimigos de Deus são aqueles que não são reinados por Deus. Imagina, dá uma olhada aí. Feche os seus olhos, dá uma olhada para esse mundo aí, de um modo geral. Né? A gente não vê. Pelo menos a gente não vê, a gente tem dificuldade para ver Deus, né? Deus que volta. Praticamente não teria ninguém reinado. Esse mundo em que não vai se encontrar, esse mundo, né? Sem o reino de Deus. Então, quando eu meditava sobre isso, quando eu comecei a pensar aqui, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Né? Eu peguei uma oração e do dia 12 de dezembro de 2018. Eu li o seguinte: Senhor, nós continuamos querendo lutar, nós continuamos querendo resistir. Que o Senhor coloque dentro do nosso coração, na nossa mente, essa arma poderosa, que é o Evangelho de Jesus Cristo, doutrina de Cristo. Como foi que o Senhor venceu? A gente pergunta, como foi que o Senhor venceu? Ensina-nos o caminho que nós temos que andar, porque o que nos interessa é vencer, e o que nos importa é vencer. Mas não vencer os nossos companheiros, não vencer o homem, não vencer a carne, mas vencer o pecado. Não as pessoas. A nossa luta não é contra as pessoas. Nós não temos que levar vantagem sobre as pessoas, nós temos que vencer o pecado, que tão de perto nos rodeia. É o pecado que insiste em reinar nas nossas vidas. Reinar. Ponha, Senhor Deus, no nosso coração a tua palavra, o teu conselho, né? A orientação divina, o conselho de Deus, a orientação do céu. Certamente nós iremos também vencer. Vencer toda a resistência do mal. Obrigado por tudo, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Essa foi então a oração que eu peguei na hora. Entendi perfeitamente que realmente o que Deus estava querendo nos falar. Porque o centro da impiedade, ele não pode permanecer toda a vida. O centro da impiedade, o centro, quer dizer, o poder, o cetro simboliza o poder, o comando. Então, o centro da impiedade, ele não pode permanecer toda a vida no comando, né? Eu estou buscando o reino de Deus, como eu falei agora mesmo, ainda tem alguma influência? Tem alguma influência? Tem. Então, por quê? Porque o cetro da impiedade, ou seja, o comando, o governo, ainda exerce influência. O comando do diabo ainda exerce influência sobre nós. Amém? Ainda exerce ou não exerce? Nós ainda fazemos muito a vontade do inimigo. Nós ainda fazemos muita vontade do inimigo. Vocês concordam? Por quê? Porque o cetro, o governo, aquele que nós largamos, ainda exerce influência sobre nós. Né? Mas aqui está dizendo que o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Então nós somos considerados por Deus justos. Nós somos considerados por Deus, nós somos justificados pela fé. Então quando eu criei em Jesus, ele me justificou, ou seja, me considerou sem pecado. Amém? Ele me considerou sem pecado. Eu sou uma pessoa, um filho de Deus, eu sou uma pessoa que foi justificado, foi perdoado. Eu já expliquei isso para a igreja. Nós somos justificados. Amém? E se o juiz justifica você, você não deve mais nada. Está aí não vou citar o nome, não, deixa para lá. Né? Que foi justificado, acabou. Foi justificado. Então, pronto. Amém? Se nós fomos justificados pela nossa fé, ao crer em Jesus, você foi justificado. Então você não é mais pela lei, e sim pela graça, pela fé. Então você é considerado por Deus o quê? Justo. Você é considerado por Deus? Fala mais alto. Você é considerado por Deus? Justo. Está meio morto, mas é justo. Amém? Nós somos considerados por Deus justo. Né? E pelo fato de ser justos, nós somos abençoados, nós estamos desse lado, né? Pelo fato de ser justificado pela fé, eu passei para esse lado, né? Eu estava olhando, a gente não enxerga, não, né? Não dá para enxergar. Quem está vendo lá pela televisão não enxerga aqui, não, né? Hã? Enxerga muito pouquinho, não enxerga direito, não. Não sei se porque não está bem localizado, não sei, ou é eu que estou cego, né? Mas então, aqui desse lado também estão os justos. foram justificados. Ou você está desse lado, né? Do lado da inimizade, dos inimigos, você está do lado dos inimigos, você está do lado da morte, da maldição, não, nós estamos aqui, nós somos justificados. E o justo, ele tem uma série de privilégios, de bênção, né? Ele ora, ele fala com Deus, ele conversa com Deus. O justo, ele tem liberdade, ele pode chegar no sacerdote, no sumo sacerdote, ele pode entrar, para ele não tem barreira, ele pode ir até Deus. Ele foi justificado, né? Está entendendo o que significa ser justificado? Agora, acontece que o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, ou seja, não vai permanecer influenciando a vida inteira. Vai chegar um momento, presta atenção, vai chegar um momento que nós vamos ser perfeitos, né? Deus nos chama para a perfeição. O santo santifica-se mais. O justo vai ficar cada vez mais justo. O santo, cada vez mais santo. Quer dizer, o cetro, o comando, o governo do inimigo, que ainda tem influência, um dia vai acabar. Amém? A máscara não atrapalha você falar, não atrapalha? Tira da boca, ela está enfiada da boca, tira da boca, amém? Pode falar. Então vê, o centro da impiedade vai ficar sobre você a vida inteira? O comando do inimigo vai ficar a vida inteira? O diabo vai continuar reinando você, dirigindo, se metendo na sua vida a vida inteira? Ótimo, né? Então, é para você entender. O cetro da impiedade não permanecerá, Deus está garantindo aqui, ó, sobre a sorte dos justos. Então, eu vou, resista o Satanás, resista o diabo e ele fugirá de vós. Aí Tiago fala isso, resista e ele fugirá de vós. Você não é mais obrigado a fazer a vontade dele, ou é? Não, você é livre. Você não é obrigado. Então por que que você faz? Amém? Então acorda. Acorda e fala, eu não vou mais fazer. Eu não vou mais. Eu não quero mais pecar, né? Tem uma música que fala que não quero mais pecar, né? A gente não quer. Se você não quiser, está aqui. O cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Porque se ele continuar reinando você, você vai botar a mão na iniquidade. Se ele continuar influenciando, você vai pôr a mão na iniquidade. Você vai fazer coisa errada. Se ele ainda estiver dirigindo você, nós não podemos servir dois senhores. Nós não podemos ser servo de dois senhores, não. Nós temos que ser servo de um só. Se ele ainda estiver influenciando a sua vida, estiver ainda comandando, você vai colocar a mão na iniquidade, você vai fazer a coisa errada. Você que não roubava mais, você vai voltar a roubar. Você que não mentia, você vai voltar a mentir, né? Você que não prostituía, você vai voltar a prostituir, porque o cetro ainda, o comando ainda exerce influência sobre você. Ainda exerce, não é mais para exercer, não. O santo tem que ser cada vez mais santo, e o justo cada vez mais justo. A igreja tem que chegar à estatura do varão perfeito. A igreja tem que chegar a ser gloriosa, bonita, sem imaculada, sem mancha, sem ruga. A igreja tem que chegar nesse ponto. Amém? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Porque às vezes fica olhando assim, o primo está, né? Tá bem, estão entendendo. Amém? O centro da impiedade não permanecerá. Deus garante, não vai. Eu vou eliminar da minha vida esse governo, esse comando. Amém? Para que o justo não estenda a sua mão sobre a iniquidade. Amém? Vamos agora em outro lugar, para melhorar o nosso entendimento. Vamos agora, Romanos 6. Versículo 12. Não reine. Amém? Acompanha para você ver. Não reine. Então, o que nós estamos falando aqui, o que nós falamos lá do Salmo, o apóstolo Paulo está aqui falando no Romanos capítulo 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Ele está falando aqui com quem? Com o justo. Ele está falando aqui com o Filho de Deus. Ele está falando com o crente. Está dizendo para ele: não reine. Isso significa que reina. Significa que reina. Quando ele fala não reine, é porque reina. Porque se deixar, reina. O diabo anda ao nosso redor. Ele anda ao nosso redor e querendo continuar. Ele quer continuar. Ele não aceita perder. Ele não aceita perder você, não. Ele continua querendo mandar em você, dirigir você. E pode ser que ele esteja fazendo isso. Então, por isso que está bem claro aqui, ó, não reine. Quando fala assim, não reine, significa que é possível que esteja reinando. Amém? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Se eu me ofereço, se eu me coloco, se eu deixo ele montar, ele monta. Não é? Se eu abrir a guarda, eu tenho que estar revestido da armadura de Deus. Porque se você abrir a guarda, ele vai mandar em você. Ele vai novamente dirigir você, a sua vida. O reino de Deus vai sair e você vai ser reinado pelo inimigo. Amém? O inimigo vai voltar a reinar. Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Está falando com quem? Com nós. Mas apresentai-vos a Deus como vivos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Amém? Por que então que o pecado está levando vantagem sobre mim? Por que que o inimigo ainda leva vantagem sobre mim? Com certeza é porque eu estou deixando. Eu estou dando lugar. Eu estou deixando. Eu estou dando lugar. Eu não estou vigiando suficientemente. Eu não estou fazendo a vontade de Deus. Eu não estou me protegendo como Deus quer. Amém? Concorda ou não? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Foi o que eu falei, eu fui justificado. Amém? E pela fé, eu tenho a força de Deus, eu tenho o ajuda. Se eu precisar, se o inimigo estiver me vencendo, eu peço ajuda para Deus. Eu peço ajuda para Deus, mas eu não posso deixar o inimigo ter a liberdade que ele está tendo na vida da gente, na minha vida. Amém? Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentais por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. O santo, se quiser ser cada vez mais santo, o justo, se quiser também ser cada vez mais justo, se quiser, porque muitas das nossas enfermidades, muitos dos nossos problemas são consequências de pecado. São consequências de coisas que não devemos fazer. Amém? E libertados do pecado, versículo 18, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Para a santificação. Porque quando eres servo do pecado, estáveis livres da justiça. Agora não. Nós não somos mais servos do pecado. Nós não estamos mais sob o cetro do inimigo, sob o poder, sob o governo do inimigo. Nós não estamos mais sob o poder do inimigo. Vocês concordam? Amém? Nós estamos sobre o Deus. Vamos fazer realmente, porque eu sou livre, significa que eu posso estar de um lado e do outro. Um outro detalhe importante, então, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo de 1. Portanto, Renata, lê por favor, descansar.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia.
Aí, gente, entendeu? Quem tem que deixar o pecado? Nós. Quem tem que lutar contra o pecado? Nós. Agora, nós fazemos isso sozinho? Não. Com a ajuda de Deus, nós fazemos isso com toda a graça de Deus. Os anjos são colocados ao nosso serviço. Mas depende de mim. Eu não quero. Eu preciso querer. Eu preciso querer. Eu preciso querer a santificação, eu quero ser perfeito. Eu preciso querer. Como que Deus vai ajudar uma pessoa que não quer? Amém? Então, lendo aqui, ó, nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Tem muita coisa na vida da gente que nós podemos deixar. Tem muita coisa que está servindo, que serve como impedimento, serve como embaraço. Cabe a você perceber o que que é. Cabe a você perceber o que que é. E o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual a carreira que está proposta para você? Qual é, Luiz? Para você? Basta sair aí, vai. Vai. O que Deus propõe para nós? Dá um microfone para nós. O que Deus propõe para nós?
Eu não sei se eu entendi a pergunta do senhor, mas...
Eu vou responder para você, então.
Eu acredito que...
O que Deus propõe para nós? Santificação, perfeição, reino de Deus. Não vai entrar no céu se nós não estivermos santos. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. O que Deus propõe para nós? Herdeiros de Deus, a terra que ora existe, o mundo vindouro. O que mais, Luiz, que Deus propõe para nós?
Um novo corpo, né?
Vida eterna. Vida eterna. Quando fala novo corpo, quer dizer vida eterna, porque essa vida aqui, vocês estão vendo, ela está cada vez mais derrubada. Mas a proposta de Deus para nós é uma vida eterna. Não é esse tabernáculo, não é esse corpo provisório, é um corpo permanente, é uma vida eterna, é um reino de justiça. Ou você está feliz, satisfeito com o reino do mundo? Pronto. Então é isso aí. Se nós conformarmos com as coisas do mundo, por que nós vamos querer o reino de Deus? Se nós estivermos conformados com o reino do mundo, por que nós vamos querer o reino de Deus? Um novo céu, uma nova terra, onde vai habitar a justiça, onde tem vida eterna, onde não tem mais trabalho, Luiz.
Graças a Deus.
Agora você ficou feliz.
Graças a Deus.
Não tem doença, não tem enfermidade, não tem. Meu Jesus. É muita coisa. Então aí, portanto, nós também que estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, deixemos todo o embaraço. E o pecado que tão de perto nos olha, está atrapalhando. O pecado pode atrapalhar você. O pecado pode não, ele atrapalha você. Amém? Continua, vou ler agora. Continua, Luiz, lê para nós aí. Olhando para Jesus.
Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos.
Isso significa que nós podemos perder
o ânimo.
O ânimo. Quem aqui está perdendo o ânimo? Levanta a mão, por favor. Quem está perdendo o ânimo? Ainda bem que é só um pouco. Vamos ver. De novo. Quem está perdendo o ânimo? Vamos ver aqui. Tem um motivo pelo qual você está perdendo o ânimo. Você está ficando... O que que você acha que faz com que você perca o ânimo? Vai.
Eu creio que é o que está falando aqui, o embaraço, os problemas, né? Como aquela semente que caiu ali no meio dos espinhos, ela não tem raiz, ela é fraca, ela vai sendo envolvida pelo trabalho, pelas coisas, e vai enfraquecendo... A chegar ao ponto que não consegue fazer uma oração.
O que que mais poderia fazer? Hã? Seu pecado faz você perder o ânimo. Vamos ver, Theo, o que você acha que faz você perder o ânimo, Theo?
O clima, acordar vivo.
Como?
O clima, é quase tudo.
É.
Acordar, trabalhar.
O Theo está ali ao lado da esposa dele. Ele está ao lado da esposa dele. Sabe onde a esposa dele morava? É, 700 quilômetros aqui, 800. E ele ia lá. Ele ia lá, volta e meia estava lá. Faz tempo que ele não vai lá, não faz tempo que ele não vai lá? Ele não vai lá mais, não? Ele não gosta mais de paraíso. Né? Não tem saudade da sogra, do sogro. Ele ia. Saía que atravessava a noite inteira e chamava gente para ir, inventava moda e tal. Tem o outro também, que era lá de Mineiros, né? Agora não, tá, não quer mais ir em Mineiros. O que que animava o Theo a ir lá em Paraíso? É orar, né? Orar, buscar Deus, pregar para os irmãos lá, não é isso?
Os irmãos,
né?
É a igreja.
Não era isso, Raquel? Que animava o Theo a ir para Paraíso? Amém? Então, meu filho, o desânimo seu é que você não almeja mais nada. O desânimo é que você não está buscando mais nada, não tem mais nada. Agora ele não vai em Paraíso. Não tem mais nada lá em Paraíso que interessa para ele. O outro também não vai em Mineiros. Fazer o quê, Mineiros? Amém? Não interessa. Então, o que que faz você desanimar? Não tem alvo. Não tem esperança. Não tem esperança. Perdeu a esperança. E é isso que desanima a gente. Entendeu? Agora, quando você percebe que você está ficando mais santo, que você está ficando mais justo, que o Espírito Santo está bem mais perto de você, que você já consegue ter muita coisa, que você já consegue entender o Evangelho, que você já prega, que você já tem pessoas que estão convertendo através da sua vida, isso anima você, isso faz você realmente querer caminhar. Toda reunião eu tenho uma palavra para poder animar vocês. Toda. Quantas reuniões? Quantas orações? Amém? Quando eu não tiver mais ânimo, quando eu ficar descrente de vocês, mas enquanto eu estiver crendo, e quando eu estiver realmente acreditando no que eu faço, acreditando no que eu vou poder fazer, no que eu sou capaz de fazer, no que eu sonho em fazer, eu não vou desanimar. Enquanto isso, eu não vou desanimar. A pessoa está lá cavando para poder encontrar ouro lá na... Aí cava não sei quantos quilômetros para baixo da terra para poder ir atrás do negócio. E não desanima? Amém? Então é esse ânimo. É porque você está descrente. Você não almeja mais nada. Amém? Você não está... E aí eu pergunto. Você ora em línguas? Você expulsa demônios? Você cura enfermos? Você põe a mão no enfermo e ele fica curado? Amém? Então, você acha que se Jesus voltasse hoje você seria transformado? Você acha que se o mundo acabasse hoje você estaria no reino de Deus? Se você não tiver esperança, se você não estiver, não almejar nada, que ânimo você vai ter? Você concorda? Olhando para Jesus, olha para Jesus, Versículo 2. Autor e consumador da fé. O que que Jesus esperava? O que que Jesus queria? Qual era a proposta de Jesus? Amém? Eu vou ressuscitar, ao terceiro dia eu ressuscitarei. Punha, passava lodo no olho do cego, o cego enxergava, transformava água em vinho. Imagina o que Jesus queria, ele fazia. Ele tinha um objetivo, ele tinha uma fé, ele acreditava no que Deus tinha proposto para ele. E a igreja, e Deus queria que a igreja fosse igual a ele. Deus quer que a igreja seja igual a ele, que a igreja seja a luz do mundo, o sal da terra, que a igreja seja animada. Aí, olhando para nós, alguém vai animar? Amém, gente? Lembra da gente falar que aquela do circo, quando você via no circo uma varinha com um prato em cima, aí outra varinha com um prato em cima, outra varinha com um prato em cima, e ali de repente quando ele estava rodando uma varinha aqui, o outro prato lá estava, aí o povo gritava, ó, aquela, aí ele acabou, corria lá e rodava o prato. Amém? Eu espero que você não caia. Eu espero que você não desanime. Amém? Faz alguma coisa. Infelizmente, nós não podemos reunir toda a igreja. Nós não podemos falar com você. Não, mas você tem como fazer alguma coisa para poder. Ponha azeite na sua vasilha. Amém? Nós somos edificados para Deus, ainda quer nos dar muita coisa mais. Deus ainda quer dar para essa igreja muita coisa a mais do que nós já temos. Amém? A gente vivia animado porque estava construindo o galpão, construindo o salão, construindo o alojamento. A gente ficava animado. Mas Deus quer dar mais. Ele quer dar mais para você. O poder de Deus, o Espírito Santo. Amém? Mas como que Deus vai dar um Espírito Santo para um caboclo que não quer nada? Para quê? Dá um Espírito Santo, selar você com o Espírito Santo, para você não quer nada. Se você não, já casou, você não precisa mais do Espírito Santo, precisa. Deus quer nos dar ainda muito mais. Se nós desistirmos, Deus pode arrumar outro povo. Amém? Efésios capítulo 1, bem rapidinho porque o meu tempo já está acabando. Eu não sei se eu consegui torcer o prato hoje aqui. Amém? Efésios capítulo 2. Balançar o prato. Animar. Amém, Jesus. Amém. Né? O cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Graças a Deus por essa promessa. Amém. Certamente você lança fora e essas coisas que elas vão devolver para você o ânimo, devolver para você a empolgação, a vontade de fazer as coisas. Amém? O ânimo vem em função do alvo. A vontade vem em função do que você quer. É lógico que os meninos não vão mais fazer o que lá em Mineiros? Não é não, filho? É longe demais. Ele não achava longe. Mas agora ele acha longe, mano. É muito longe para ficar para lá, para cá, não é assim? Nós fomos em Pires do Rio, mais ou menos uns 12 anos, 15 anos, mais ou menos, nós fomos em Pires do Rio. Era semana sim, semana não, a gente estava lá em Pires do Rio, pelejando e tal, etc. Nós íamos em Palma, nós íamos aqui, nós íamos ali, etc. Eu ainda vou. Eu ainda tenho esperança. Eu ainda creio no que eu faço. Eu ainda acredito no que eu faço. Se eu não tiver vontade, se eu não estiver acreditando, eu posso trazer para vocês ânimo. Você pensou se eu chegar aqui e acabar de desanimar, acabar de jogar vocês no chão? Efésios capítulo 2. Não, as escrituras estão aqui nas nossas mãos e elas, as promessas continuam aqui. Pode ter certeza, elas continuam aqui. Efésios capítulo 2. Eu falei? 2.
Vamos pegar o 20.
Dê para mim, por favor, não.
Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor.
Repete, por favor.
Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor.
Ó, presta atenção. Edificados, construídos, edificados, construídos. Deus está edificando a igreja. Para quê? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo foi a principal de todas essas pedras aqui. Jesus é a principal dessas pedras. Ele também foi, né, construído. Eis-me aqui, Senhor, faz em mim a tua vontade. Para quê? Para ele um vaso perfeito para conter o Espírito de Deus, para que o Espírito de Deus pudesse estar nele. Ele foi edificado, construído, para que o Espírito de Deus pudesse estar nele. Amém? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Todos nós somos chamados também para ser templo santo do Senhor, para que o Espírito de Deus nos seja dado, para que Deus nos dê o Espírito Santo. Primeiro, a igreja precisa então ser edificada, a igreja precisa ser construída, edificada, sobre um fundamento sólido, sobre uma fé genuína, para que ela possa receber o Espírito Santo. Para que Deus possa dar a você o Espírito Santo. Amém? Nós somos gentios. Nós precisamos ser edificados, evangelizados, preparados para receber o Espírito Santo. Presta atenção aqui. no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus. Você também precisa ser edificado, preparado para receber o Espírito Santo. Amém? O selo de Deus, o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo. Deus falou, João Batista, você batiza com água, mas depois eu vou batizar com o Espírito Santo. Então, se você, meu irmão, ainda tem dúvida quanto ao batismo com o Espírito Santo, lembra que você precisa do batismo com o Espírito Santo. E para que isso aconteça, nós precisamos ser edificados. Efésios 1:1. Versículo 13, Renata.
Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.
Repete, Renata.
Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.
14.
O qual é o penhor da nossa herança, para a retenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória.
O que você entendeu, Renata? Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo. Quer dizer, a carta só vai chegar no destino se ela tiver selada. A carta só vai chegar se ela tiver selada. Então, se nós quisermos o céu, o reino de Deus, a vida eterna, a glória de Deus e etc, etc, nós vamos precisar de estar selados. Versículo 14 diz que o selo, o qual, esse o qual aí quer dizer o Espírito Santo, o selo, é o penhor, a garantia, o penhor, a garantia. Porque se você tiver selado, está garantida a sua entrada no reino de Deus. Então, gente, a igreja precisa entender que ela precisa do Espírito Santo. Ela precisa desejar mais. Senhor, eu acho que me falta. Senhor, eu preciso. Senhor, tem misericórdia. Senhor, acho que eu não cheguei ainda. Eu acho que eu ainda não tenho o suficiente. Senhor, eu quero esse batismo. Eu quero essa experiência com Deus. Eu quero essa experiência. Eu preciso ser batizado. Quando você foi batizado nas águas, você não sentiu uma coisa molhando o seu cabelo, não? Não sentiu, não? Uma coisa, uma friagem lá na virilha, assim. Você não sentiu, não? Uma água fria. É a água, foi a água que você foi batizada. O Espírito Santo, a hora que você for batizado com o Espírito Santo, você vai sentir alguma coisa diferente. E sem o selo, sem o Espírito, a carta não chega, não. Ele é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Amém, gente? Um versículo interessante no capítulo Efésios 4, 24.
E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.
Isso, continua.
Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação.
Edificados, precisa ser edificado, a edificação. Se você quiser o Espírito Santo, você tem que pegar isso aqui, ó, deixar a mentira, deixar não sei o que, parar disso, parar daquilo, etc, etc. Tudo que você puder fazer, você vai fazer. Tudo que você puder fazer, você vai fazer. Senhor, então, eu já me sinto em condições de receber o poder. Eu já me sinto em condições de receber. O que me falta? Desejar esse batismo. Pode ser que não falta nada, falta só vontade. Talvez não falte mais nada. Só falta realmente vontade, sede. Ânimo. Amém? Talvez você já esteja perfeito. Falta um pouco de vontade, de desejo, de ânimo. Amém? Para a gente finalizar com Apocalipse capítulo 4, aliás, 9. Nós estamos correndo, né? Correndo para poder. Há quanto tempo talvez você já não faz mais uma oração, já não lê mais a Bíblia? Há quanto tempo você tem notado que você está esfriando? É o desânimo. Amém? Talvez você pensava, ah, eu vou fazer isso e tal, aí não chegou, você não alcançou, você desanima? Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Amém? Nós não podemos deixar passar, gente, de nós essa oportunidade. Nós não podemos deixar passar. Amém? Eu falei Apocalipse 9, versículo 4. Só um versículo, né? Porque não dá tempo de ler mais, não. Vocês vão ler em casa. Foi dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas. Como é que está na sua Bíblia? Ou na sua humilde? Ah, na Bíblia do humilde. Se humilde, não tinha fazer que nós estávamos enrolando. Dá lá o versículo. Esse sinal aí, é o selo. E o selo é o quê? Então, quem não tinha o Espírito Santo? Quem não tinha o Espírito Santo?
E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer
coisa. Ô, Mildred, tira essa porcaria da boca aí. Pra você falar direito. Isso. Isso, tá bom. Depois você põe de novo.
E foi-lhes dito que não causassem dano à terra, à erva da terra.
Abaixa o volume lá um pouquinho.
Nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens, que não têm o selo de Deus sobre a fronte.
Repete, por favor.
E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte.
Amém? Lê lá em cima. Lê um pouquinho. E a, versículo 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. Com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra, espíritos, e, né? Versículo 5, e foi-lhes permitido que não matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naquele dia os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, a morte fugirá deles. Quer dizer, vai ser um tempo, né? E Deus deixou claro, olha, foi-lhe dito que não fizesse dano à terra, às árvores, às ervas. O problema era só os homens. Amém? Deixa em paz os animais, deixa em paz as árvores, deixa em paz as coisas da terra. O problema é o homem. São os filhos de Deus e os filhos do diabo. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Vai eliminar quem não tiver, vai eliminar, ó. Mas somente aos homens que não têm nas suas testas, na Bíblia do Humilde, tá lá o selo de Deus, o selo, o sinal. Esse sinal é o Espírito Santo. Amém? Então, a igreja, nós precisamos buscar, nós precisamos desejar, nós precisamos realmente, com orações, fazer como Jesus fez, desejar, querer. Eu perguntei antes na reunião se você estava desanimado. E vocês me disseram que realmente muita gente está. Claro que vai ficar desanimado. Claro que vai ficar desanimado. Amém? Se você não põe azeite na vasilha, a luz vai apagar. Amém? O ânimo, a disposição, Paulo, né? Você sai lá de Silvânia, às vezes. Essa disposição, esse ânimo, essa vontade de estar na reunião, essa vontade de, né, eu quero ali o meu lugar hoje, essa vontade de falar com Deus, de sentir a presença de Deus, se não houver da nossa parte, a tendência é a luz apagar. Deu para entender? Luiz, suas considerações, por favor.
Amém. Eu acho que o desfecho da reunião foi muito, muito bom, muito importante, porque no começo eu confesso que não estava entendendo.
E por que você não estava entendendo?
porque eu estava talvez um pouco disperso, mas eu não estava conseguindo entender essa questão do cetro da iniquidade, da impiedade, sabe?
Pois então, o cetro da impiedade, Deus falou, ele não vai permanecer sobre aquele que tiver o Espírito Santo. O cetro da impiedade não vai permanecer sobre aquele que tiver o justo. Aquele que realmente a continuar crendo que nós fomos justificados pela fé. Aquele que perdeu a fé, ele não é mais justo. Aquele que não tem mais esperança, aquele que não tem mais fé, não tem mais esperança, não quer mais nada. Não quer mais nada. Mas aquele que quer. Entendeu, Luiz?
É
porque nós, a gente chega aqui, Luiz, destruído. Entendeu? A gente chega aqui, quando senta aqui, você chega aqui, você não sabe o quanto é difícil colocar vocês no eixo. É muito difícil. O mundo de hoje, as coisas de hoje, você pegou uma pessoa que chega, ela não estava em casa orando, ela não estava em casa lendo, ela não estava em casa buscando a Deus, ela estava no outro mundo. Não era o caso do Luiz, né? Mas quando chega, a gente confia, deixa toda a confiança aqui. Você fala, não, o irmão, se vê lá, o irmão vai falar com a gente. Amém? Fala.
Amém. E ficou muito claro agora esse desfecho, porque vai ser isso que vai guardar o justo. O que vai fazer que o justo, ele não coloque a mão na iniquidade, que o cetro da impiedade não permaneça para sempre sobre ele, né? É o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que não deixa a pessoa perder a esperança, não deixa a pessoa desanimar, não deixa as dificuldades abalarem o justo.
E o que que te leva ao Espírito Santo?
Eu creio que é isso, eu creio no que está sendo feito.
Você falou certo. Eu queria que você respondesse a fé, né? Mas você respondeu creio, a mesma coisa. É a fé. Então, Jesus falou, será que vai existir fé quando ele voltar? A tendência é acabar a fé. Então, qual que é o resultado, o motivo do desânimo? Qual é o motivo do desânimo?
A perda da fé.
É a fé, meu irmão. É quando o caboclo está, ele já não tem. Porque você comer assim a coisa sem tempero, né? Você comer uma coisa sem tempero nenhum é muito ruim. O sal da terra é a igreja. O tempero, o gosto. Você, como é que você vai ler as escrituras se você não tem mais fé? Como é que você vai enxergar a coisa se você não tem mais fé? Aí quando eu peguei a oração e que eu vi aqui, Senhor, ensina-nos, ó Deus, ensina-nos o caminho que nós temos que andar. Porque o que nos interessa é vencer. Eu li isso aqui, você nem sabe que eu li isso aqui. No começo você estava andando. Amém? Mas ler agora, com o Espírito que nós estamos com ele agora. Lê. Se não é diferente. A nossa luta não é contra as pessoas. Nós não temos que levar vantagem sobre as pessoas, nós temos que vencer o pecado, né? Que tão de perto nos rodeia. O pecado que insiste em reinar as nossas vidas. Ponha, Senhor Deus, no nosso coração a tua palavra, o teu conselho, a orientação divina. Está aqui. Essa oração foi feita aqui em 2018, lá. Foi feita. Qual que é, meus irmãos? Isso, a mesma, o mesmo espírito, a mesma vontade que estava lá, está aqui hoje. Amém. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Quem tem sede, vem, bebe. Quem tem fome, vem. Caso contrário, não tem jeito. Amém. Como que eu vou me alimentar de Deus? Quem de mim se alimenta? Como que eu vou me alimentar se não tem mais gosto, não tem mais prazer, não tem mais, né? O exemplo que eu citei, o que vai fazer lá em paraíso? Se tirou lá do paraíso o motivo dele ir lá, ué? Tirou de lá a esperança dele, por tudo que ele queria, tirou de lá. Ele não foi, não vai lá mais. Amém? É assim. Amém? Deus falou conosco? Falou comigo. Muito. Eu espero que tenha falado com todos. Vamos orar. Nós estamos passando a hora. Amém, Jesus? Pai nosso, que está nos céus, Senhor, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do seu povo, tem misericórdia, Jesus, porque a apostasia é uma coisa assustadora. A apostasia que nós nunca imaginávamos que fosse afetar tanto a igreja. Nós temos percebido o mal que ela está nos fazendo. Como ela tem dificultado, prejudicado a vida da igreja. Nós não vemos mais o que nós víamos antes. Sentimos, Senhor Deus, distanciar de nós a nossa fé. Sentimos, Senhor Deus, que vão se alongando de nós. Os nossos desejos, o nosso amor, o nosso empenho, aquela vontade de servir a Deus, aquela vontade de construir a obra de Deus, trabalhar para Deus. Nós sentimos, Pai, que não tem mais sabor, que não tem mais, Deus, ânimo, força, disposição. Renova, Pai. Tem misericórdia de nós. Escuta a oração de cada um dos irmãos. Escuta, Senhor Deus. Porque nesses dias em que nós fomos obrigados a afastar-nos uns dos outros, perdemos também o interesse. Perdemos também, Deus, o amor. perdemos Jesus, o que restava, talvez, da nossa fé. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha compaixão de nós. Não retire de nós a tua graça. Não retire de nós o teu Espírito Santo, Senhor. Nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Nós estamos, ó Deus, nos afastando de Deus. Isso nós não queremos. Senhor, isso não nos agrada. Senhor, isso não está realmente nos alegrando. Pelo contrário, tem nos entristecido. Tem nos entristecido. Entristecer o Espírito Santo tem deixado a igreja triste, tem deixado realmente a igreja cansada, desiludida. Tem misericórdia de nós, meu Pai, que não venha sobre nós o mal desta apostasia. Nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor tem insistido conosco, insistido com a sua igreja. Amém, Jesus. Amém.
Contigo, humilde de coração, humilde de coração, simples, simples como tu, Jesus, humilde de coração, simples como tu, Jesus, eu quero ser santo.
Infelizmente, nós passamos do horário, passamos do tempo, a gente vai falando, empolgando, desejando ajudar, trazer para você disposição. Eu espero que nós tenhamos alcançado, amém? Que Deus abençoe e não permita que o centro da iniquidade, da impiedade, permaneça exercendo alguma coisa sobre você. Amém? Lança fora, porque você pode, Deus está com você. Amém? Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém.